Fica a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta terça-feira, 17 de setembro. Hoje aqui na capital americana, 24 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos, está convosco João Santa Rita. A produção é de Mariano Bartolomeu. A técnica é de Calvin Fowler. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Secretário de Estado americano a caminho de Riad para discutir resposta a ataques à Arábia Saudita. Israelitas estão a votar em eleições gerais. Como sempre, a primeira meia hora dedicada a Angola, Lopo do Nascimento pede a abertura dos arquivos no 27 de maio. Temos reações. Há mais acusações de há quem esteja a tirar lucro do sofrimento da seca no sul do país.
Há necessidade da Procuradoria começar a trabalhar seriamente nessas questões. É verdade, há empresas que fazem furos, depois de uma semana aquele furo já não jorra água.
Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens da Voz da América. Já as notícias com o Álvaro Lugero de Andrade.
O secretário do Estado americano Mike Pompeo parte hoje para a Arábia Saudita para discutir o ataque contra instalações petrolíferas no país. O vice-presidente Mike Pence disse que Pompeo vai discutir com as autoridades sauditas a resposta dada aos ataques. Pence acrescentou que tudo indica que o Irão é responsável pelos ataques e disse que os Estados Unidos estão prontos a defender os seus interesses e dos seus aliados na região. Uma entidade oficial americana disse, entretanto, sob condição de anonimato, que os mísseis usados contra as instalações petrolíferas foram disparadas do solo iraniano.
A Grã-Bretanha e a Alemanha apelaram à comunidade internacional para dar uma resposta coletiva ao ataque contra as instalações petrolíferas na Arábia Saudita. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson e a chanceler alemã Angela Merkel discutiram a situação numa conversa telefónica e, segundo um comunicado, sublinharam a necessidade de se evitar uma escalada de tensões na região.
No Irão, o líder supremo Ayatollah Ali Khamenei descartou hoje qualquer possibilidade de negociações com os Estados Unidos na sua página oficial no Twitter. Ao reiterar que não aceita negociar com o presidente americano, como admitiu Donald Trump ainda ontem, Khamenei disse que, citamos, negociar com os Estados Unidos significa uma imposição das demandas deles sobre o Irão e um sinal de sucesso da política americana. Fim de citação. Khamenei afirmou ainda que só voltaria a conversar com os Estados Unidos se o tema do encontro fosse o acordo nuclear de 2015 sobre o seu programa nuclear, do qual os Estados Unidos saíram em 2018.
O presidente do Afeganistão, Ashraf Ghani, escapou a um atentado em que 24 pessoas morreram e mais de 30 ficaram feridas. O presidente estava prestes a falar num comício eleitoral na província de Parwan, quando um bombista suicida numa motocicleta detonou explosivos perto de uma base militar onde se realizava o comício. Os talibãs reivindicaram também responsabilidade por um ataque parte da embaixada americana em Cabul, que matou 27 pessoas.
Em Israel, o partido Likud do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e o partido Azul e Branco do ex-chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, Benny Gantz, disputam hoje o controle do Parlamento, com as últimas sondagens a indicarem o mesmo número de 32 lugares para cada um deles no universo dos 120 deputados. A participação nas presidenciais é reuniões da tarde de 26,8%, mais 2 pontos percentuais do que nas anteriores eleições em abril, revelou o diretor da Comissão Central de Eleições, Orly Haddad. 6,4 milhões de israelitas estão registados para votar.
A Comissão Eleitoral da Tunísia confirmou hoje que o professor de Direito Kais Saied e o empresário da comunicação Nabil Karoui avançam para a segunda volta das eleições presidenciais. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. agora, um bloco de notícias de Angola.
O 27 de maio de 1977 é um dia sangrento na história de Angola. Depois dos confrontos desse dia entre forças do governo e elementos ligados a Nito Alves, milhares de pessoas foram presas, torturadas e mortas. O presidente João Lourenço ordenou recentemente uma investigação à questão. Agora, o antigo primeiro-ministro e secretário-geral do MPLA, Lopo do Nascimento, pede a abertura dos arquivos. Numa entrevista à cadeia TV Zimbel, confirmou que agentes do KGB estavam a par dos planos de Nito Alves e, por isso, ele próprio foi mandado a Moscovo pedir a sua saída do país. Venâncio Rodrigues.
Para o antigo primeiro-ministro, Agostinho Neto não pode ser visto como o único responsável pelos acontecimentos que se seguiram ao legado do golpe de Estado engendrado por figuras do MPLA, que se opunham à sua liderança. O político referiu que muitos angolanos encontram-se desaparecidos sem que os seus parentes saibam se estão ou não mortos, porque nunca tiveram acesso a uma certidão de óbito nem aos restos mortais. Para o antigo secretário-geral do partido no poder, a abertura dos arquivos permitiria averiguar profundamente o envolvimento de todos os que estiveram diretamente por detrás dos acontecimentos fatídicos daquele dia e nos seguintes. Na entrevista, Lopo do Nascimento disse que depois dos acontecimentos foi mandatado pelo próprio presidente Agostinho Neto para uma viagem à União Soviética para que este país retirasse de Angola alguns integrantes da extinta KGB. Segundo o político, durante o encontro com o presidente soviético Leonid Brezhnev, este manifestou-se preocupado com os nomes de operativos apresentados, tendo exibido algum desconforto por desconhecer o papel que estes terão desenvolvido na refrega. Lopo do Nascimento acrescentou que um dos próximos do líder soviético, presentes no encontro, não se mostrou surpreendido com a informação e a lista que foi exibida, dando sinais de que tinha conhecimento do que se passara em Angola. Em reação às declarações de Lopo do Nascimento, o líder da Fundação, 27 de maio, general Silva Mateus, interrogou-se por que razão é que apenas agora o antigo dirigente sugere a abertura dos arquivos de 27 de maio.
Sempre defendemos isso. Simplesmente, o Lopo do Nascimento é um cobarde. Nós estamos a debater nisso desde 2001, quando foi institucionalizado a Fundação de 27 de maio. E onde que andou o tal Lopo do Nascimento para só agora exigir a abertura do processo? Isso é cobardia. Quer dizer, como agora o João Lourenço abriu o processo para ver se resolvem o papel e o ativo desse decorrente do 27 de maio. Todos agora têm boca para falar. Mas na devida altura, na altura em que era preciso enfrentar o leão Eduardo e os seus acólitos, ninguém tinha coragem de dizer isso, pois toda a gente fala. Epa, seja bem-vindo, pronto. É assim. Nem todos têm a mesma coragem que os outros têm, né?
Por seu turno, o antigo responsável do amplo movimento de cidadãos, Julián Tanan, disse que as declarações de Lopo do Nascimento, embora tardias, merecem a profunda reflexão dos angolanos e não poupou críticas à figura de Agostinho Neto por causa do que qualificou de genocídio seletivo.
Pode ser que venha tarde este apelo de Lopo, mas não deixa de ser importante e que tem, de facto, no momento atual, uma leitura, que é o clamor de todos aqueles ligados verdadeiramente ao 27 de maio, verdadeiramente comprometidos com aquela com a barbárie que se seguiu. Não as pessoas que se assumem e falam do 27 como uma questão zoológica. Portanto, merece a nossa profunda reflexão. Por que é que agora, e só agora, pessoas que puderam noutras alturas ter um papel mais relevante para chegar à verdade dos fatos, não o fizeram, mas bem haja o fazem agora. É uma vergonha não se abrir, e não se vão abrir, creio, porque muitos desses processos foram queimados. O 27 foi uma coisa mais grave. Tratou-se de um genocídio seletivo no interior das fronteiras de um partido político que tinha responsabilidade com o Estado. É isso, não foi conflito militar.
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Vamos agora falar da seca e vamos começar no Cunene, onde tem havido acusações de companhias e indivíduos sem qualquer experiência estarem a receber contratos que não cumprem para a abertura de furos de água e para outros empreendimentos. Há também acusações de outras ilegalidades com a ajuda às vítimas da seca. O Armando Chicoca diz-nos que a sociedade civil na província do Cunene pede investigações da Procuradoria às denúncias públicas sobre os desvios e enriquecimento ilícito de indivíduos que se aproveitam do sofrimento das comunidades assoladas pela seca no sul de Angola. Armando.
Orlando Paulo, jurista e advogado na província do Cunene, falando para a Voz da América nesta terça-feira, 17 de setembro, disse que as denúncias públicas do bispo do Cunene, Dom Pio Pugnatti, devem ser investigadas para a responsabilização dos presumíveis aproveitadores do sofrimento do povo.
Há necessidade da Procuradoria começar a trabalhar seriamente nestas questões, porque são denúncias públicas e se o bispo disse isso é porque é verdade. É verdade, há empresas que fazem furos, depois de uma semana aquele furo já não jorra água. Isso é uma realidade.
David Mendes, igualmente jurista, advogado, deputado e ativista cívico, visitou muito recentemente as zonas assoladas pela seca na província da Huila e no Cunene.
Aquela vida não é uma vida para um ser humano. Aquilo parece mais uma vida selvagem. Eu acho que temos que mudar de política. Acho que temos que compreender o que é que está a passar aí. Não é possível tratar aquela gente como se fossem animais. Eu não sei porque não se declara um estado de calamidade para aquela região. Eu não sei o que é que está à espera.
As comunidades no Cunene reafirmaram haver desvios dos bens alocados no âmbito da mitigação dos efeitos da seca.
Olha, a pouca coisa que nós levamos para lá, a população pediu que fosse distribuída no momento, porque as coisas que são mandadas para lá nunca chegam para elas, são desviadas. É preciso estar lá para você entender o que é que se passa. É preciso sofrer com aquela gente para você compreender. O orçamento tem que refletir as necessidades locais. Deixa-lhe dar um exemplo. Nós tivemos um encontro com o administrador do Gambus. E o que é que ele nos diz? Eu preciso de comida. Estão a mandar orçamento para comprar motorizadas. Veja o contraste.
O deputado David Mendes disse que é preciso os governantes andarem pelo país para que o OGE reflita na vida das comunidades e o povo da região sul do país vive as piores dificuldades sociais em Angola.
Olha, aquilo que fizeram os deputados deveriam fazer os membros do governo. Para eles compreender, o ministro das Finanças, o ministro da Economia, o ministro do Planeamento, o ministro do Comércio, o ministro das Águas. Meu senhor, como é que fala que é um programa de água para todos quando você tem cidadãos há 3 meses sem tomar banho? Quando você tem cidadão que está a beber a mesma água que o gado? Quando você tem cidadãos que ficam uma semana à espera se passa uma cisterna d'água? Isso deriva de quê? Do que eles não conhecem a realidade. Tomam as decisões fora da população. Eles não encarnam o sofrimento das pessoas.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Uma outra região das mais afetadas pela seca é a região dos Gambos, na Huila. E isso, portanto, a seca veio agravar ainda mais a situação de desemprego, deixando muita gente sem meios de ganhar a vida. O Manuel José esteve lá.
A situação de seca veio a piorar o desemprego que se registra na região dos Gambos, na província da Huila. Sem chuva, agricultura e criação de gado não são viáveis. A população fica sem nada para fazer.
Capina mesmo, mas a chuva não tem chuva.
Mas não tem chuva, então.
Vou capinar com chegou, não tem como. Aqui é um som fome que dá para cá. Não fazemos nada, porque não temos negócio. Não tem como para trabalhar. Não tem emprego para a gente trabalhar. Não temos nada assim. Ficamos mal.
Não há outras oportunidades de emprego, dizem eles.
A população, a maioria, não trabalha. Não tem trabalho. Se for na cidade, pode ir catar água, limpar uma casa, lavar os pratos. Mas agora vou levar, vou mudar, vou ver essa mata. Vou fazer como?
Esta jovem que só fala na língua local conta que é muito difícil a vida da mulher sem nada para fazer.
Ele diz: não temos nada, onde que vamos trabalhar, porque o emprego não aparece. Aqui não temos nada a fazer, mano.
Trabalho não tem emprego.
Que não tem emprego.
É nada.
Que isso, meu? Não fazemos nada, porque não temos negócio. Não tem como para trabalhar. Não tem emprego para a gente trabalhar. Não temos nada assim. Estamos mal.
O administrador dos Gambos diz que a situação é motivada pela seca que se verifica na região e ultrapassa a competência da administração local. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. O jornalismo em Angola vai conhecer um novo desenvolvimento em breve. Vai ter uma carteira profissional e um código de ética. Coque Mukuta.
Com o objetivo de organizar e disciplinar a atividade jornalística em Angola, 8 associações profissionais vão aprovar no dia 26 de outubro em Assembleia Geral o Código de Ética e Deontologia, assim como a Comissão de Carteira Profissional, tal como nos confirma Teixeira Cândido, secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos.
Neste momento decorre a eleição dos delegados ou então dos jornalistas que irão estar presentes na Assembleia dia 26, para elegerem a comissão de carteira ética e aprovarem o código deontológico. As associações participaram nesta programação, como sabem, em um processo de autorregulação, em primeira instância. A ERCA, a entidade reguladora da comunicação social, está a dar o impulso que a lei lhe confere, não é? A ERCA compete convocar a Assembleia, está a fazer isso. Portanto, estamos a participar todos nesse processo. Pelo menos 8 associações que desde há um ano têm estado a trabalhar.
Para cândidos sem carteira profissional, a classe está bastante vulnerável e é preciso regras para disciplinar.
Por exemplo, a deontologia profissional, o código deontológico, assim como os deveres que a lei sobre o estatuto do jornalista, por exemplo, impõe aos jornalistas, correm o risco de perder a carteira profissional. Se perdem a carteira profissional provisoriamente, não podem exercer a profissão. Quer dizer, pode a Comissão de Carteira Ética ter a competência de suspender por algum tempo, por exemplo, o exercício da profissão. Ora, se a pessoa apenas exerce jornalismo, portanto, vai ter graves problemas. Portanto, visa a primeira grande vantagem é colocar ordem na classe. A segunda questão é obrigar os jornalistas a respeitarem o código deontológico profissional, os deveres dos jornalistas. Portanto, estas são as grandes vantagens. A terceira e a principal vantagem é transmitirmos à sociedade de que a nossa profissão é séria e que quem nela está, está comprometido com os valores mais nobres de um exercício que nós sabemos que tem grandes repercussões na sociedade.
No dia 14 começaram a ser eleitos os delegados em várias províncias e o processo de eleição vai se estender até 12 de outubro. Coquimucuta, Luanda.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África.
O jornalista esclareceu que o motivo da expulsão deveu-se pelo facto de ter faltado um dia e que diz ser justificado na direção, mas que não.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Voz da América, estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630 e 17.655. Na Guiné-Bissau estamos com muitas rádios FM, mais tarde vamos estar também com a rádio comunitária de Bafatá e Assis-Chanoco e também com a rádio Morabeza em Cabo Verde. Estamos na internet, voaportugues.com, no Facebook, voaportugues e no WhatsApp o nosso número é 1908-652-4584.
Agora já pode ligar para o Angola Fala Só durante o programa. Ao preço de uma chamada local, entre em direto ligando para 226-434-592. Angola Fala Só numa só chamada. Liga só.
A Casa-Museu António Agostinho Neto poderá ser criada na província de Malanje, em homenagem ao primeiro presidente de Angola, que viveu nesta cidade em 1944-45. Isaías Soares.
O governo local negocia com os pseudo-proprietários da residência, referiu hoje, dia do Herói Nacional, feriado no país, o vice-governador para o setor político, econômico e social, Domingos Manuel Eduardo. Uma visita ao imóvel foi descartada.
A intenção firme do governo da província de Malanje é transformar aquela casa em casa-museu do Dr. António Cristina.
Agostinho Neto, como amanuense no hospital de Malanje, arrendou uma casa de pau a pique na rua 15 de agosto, evitando a inclusão em hotel com alguns portugueses iletrados, lembrou o historiador José de Bessa Gaspar.
Onde residiam
exclusivamente operários. E ele próprio dizia, alguns deles analfabetos. E então teve que recorrer a uma casa de pau a pique na rua 15 de agosto, que ainda hoje existe, e que foi construída já de alvenaria, tendo em conta os anos que a casa já tinha. Isso foi no tempo do camarada Liberdade, que era aqui o governador.
O ensino primário passou pela menção no Quessoa, 12 quilômetros da cidade de Malães, na qualidade de filho de pastor da Igreja Metodista, referiu o atual líder da Igreja Metodista Unida, Conferência Anual do Leste de Angola, José Kipungo. O missionário defende a elaboração de mais obras bibliográficas para engrandecer a vida e obra do nacionalista, estadista, poeta e médico que proclamou a independência nacional a 11 de novembro
de 1975. Precisa ter a gente escrever um livro sobre ele, sobre o trabalho dele, sobre o que ele foi, o legado que realmente nos deixou. É ele que falou pela primeira vez de Cabinda ao Cuné no seu povo, uma só nação. Isso significa que Agostinho Neto foi mais do que um líder, mais do que um dirigente. É realmente o pai, aquele que fez surgir Angola como nação, como país independente, e nós nos sentimos um povo.
Neste 17 de setembro, a Biblioteca Provincial Gingambande e a Escola Superior Politécnica de Malães promovem, a partir de hoje, até ao dia 20 deste mês, a Feira Nacional do Livro Dr. António Agostinho Neto. Emma Massunga é a diretora da instituição.
Científicos, quer livros escolares, livros académicos. Então, daí a nossa iniciativa, convocar escritores, editoras, livrarias a nível do país, para que então possamos fazer uma festa do livro aqui na província de Malães.
Leia e conheça o mundo à sua volta é o lema da Mostra de Malães. Isaías Soares de Malães para a Voz da América.
Na página esportiva, vamos começar com o futebol na Europa. Arranca hoje a fase de grupos da Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes do Futebol. Há 8 grupos de 4 equipas cada. Hoje temos 8 jogos e alguns deles bem bons. Borussia Dortmund, Barcelona é um deles. Barcelona levou Messi para a Alemanha, mas será que vai jogar ou não? Tem estado lesionado, ainda não jogou no Campeonato Espanhol. Vamos ficar a saber dentro em breve. Esse é um jogo do Grupo F, onde estão também o Inter de Milão e o Slavia Praga. Jogam em Itália e Inter vai bem, comanda o campeonato italiano. O atual campeão europeu é o Liverpool, que está em Itália para defrontar o Napoli. Portanto, hoje em Itália, 2 jogos da Liga dos Campeões. Este também vai ser um bom jogo, este Napoli-Liverpool. É um jogo do Grupo E, onde estão lá também o Genk da Bélgica e o Red Bull da Áustria. E o jogo é na Áustria. Outro bom jogo é em Inglaterra, Chelsea-Valência. Jogo do Grupo H, onde está lá o Ajax, que foi semifinalista no ano passado, e o Lille, da França. O jogo é na Holanda. Quanto ao jogo Chelsea-Valência, vai ser interessante. O Valência não vai muito bem. Este fim de semana perdeu por 5-2 com o Barcelona. Chelsea começou mal, mas parece que está a recuperar. A equipa portuguesa do Benfica recebe o Leipzig da Alemanha, que neste início do campeonato comanda o campeonato alemão. O treinador do Leipzig disse que um empate será bom para a sua equipa. Perguntaram ao treinador do Benfica, Bruno Lage, como é que ele via isso.
Todos os pontos são importantes. O treinador adversário perceber que pode vir aqui e pontuar e conseguir pontos que lhe permita passar à fase seguinte, é verdade, um ponto fora é sempre um ponto fora. Mas nós, é como lhe digo, a nossa ambição tem que ser de nós irmos para o jogo e tentar ganhar o jogo. E é isso que nós queremos. Vamos jogar contra um adversário muito difícil. Pelas palavras do treinador adversário, ele também já percebeu que nós somos uma equipa muito competitiva, uma equipa que eventualmente com estilos diferentes, porque é um facto, nós temos um estilo diferente do nosso adversário, mas ele já percebeu perfeitamente daquilo que foi a sua análise, que nós somos uma equipa muito perigosa, com jogadores muito fortes e que criamos muitas oportunidades de gol. Teremos as nossas forças, que ele seguramente já percebeu, teremos as nossas fraquezas, como eles têm. Por isso é, nós vamos entrar é com o jogo, é com a mentalidade de vencer.
Era Bruno Lage, treinador do Benfica, a falar sobre o jogo de hoje com o Leipzig da Alemanha para a Liga dos Campeões. Este é um jogo do Grupo G, onde estão também lá o Lyon de França e o Zenit da Rússia, que hoje se defrontam em França. Por menor curioso, esta é a estreia de Bruno Lage na Liga dos Campeões e não vai estar no banco, não. Vai estar na bancada porque está suspenso. Amanhã há mais jogos, incluindo Paris Saint-Germain, Real Madrid, PSG sem Cavani, Mbappé, lesionados, e Neymar, que está suspenso. Em Moçambique, voltam a registar-se ataques no centro e no centro-norte do país. Isto numa altura em que se aproximam as eleições, um período marcado também pelo afastamento de antigos militares da Renamo, que se recusam a aceitar o novo líder do partido e também um acordo de paz recentemente assinado. Quem é ocupado pelos ataques? Carlton Cadeado é um analista moçambicano.
Até agora, a Renamo tem mostrado uma certa aliança com o governo em termos de manutenção da paz, de tal forma que não há nenhum disparo que tenha sido, neste momento, atribuído à autoria à Renamo. Fica difícil dizer que a Renamo quer perturbar este processo. Atribuir a junta militar da Renamo também é difícil, porque a própria junta já veio negar a autoria.
Carlton Cadeado, ele é um analista moçambicano, a falar sobre estes ataques no centro e centro-norte de Moçambique, que estão a abalar o país, e nós, na segunda meia hora do nosso programa, vamos abordar essa questão. Vamos ter reportagem sobre isso e vamos ter, claro, estar reportagem sobre outros países africanos de língua oficial portuguesa, isso na segunda meia hora, a cargo de uma Mâncio Miguel. Até lá, vamos ficar com a música de Black Uhuru, What is Life?
ouvinte, as nossas melhores saudações. A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América, na sua emissão em português. Estamos já 17 de setembro de 2017. Aqui em Washington são 13 horas e 30 minutos, 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Ao microfone, Amancio Miguel. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Esta emissão está na internet www.voaportugues.com. No Facebook, Twitter e Instagram, a nossa referência é VOA Português e no WhatsApp, +1 908 652 4584. Na produção desta emissão, Mariano Bartolomeu e na engenharia de som, o Kevin Fona. Nas notícias conosco hoje, o João Santa Rita.
O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, parte hoje para a Arábia Saudita para discutir o ataque contra as instalações petrolíferas deste país. O vice-presidente americano Mike Pence disse que Pompeo vai discutir com as autoridades sauditas a resposta a dar aos ataques. Pence disse que tudo indica que o Irão é responsável pelo ataque, acrescentou que os Estados Unidos estão prontos a defender os seus interesses e dos seus aliados na região. Uma entidade oficial americana disse, entretanto, sob condição de anonimato, que os mísseis usados contra as instalações petrolíferas foram disparados do solo iraniano.
A Grã-Bretanha e a Alemanha apelaram à comunidade internacional para dar uma resposta coletiva ao ataque contra as instalações petrolíferas na Arábia Saudita. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson e a chanceler alemã Angela Merkel discutiram a situação numa conversa telefónica e, segundo um comunicado, sublinharam a necessidade de evitar uma escalada das tensões na região.
O líder supremo do Irão, o Ayatollah Ali Khamenei, descartou, entretanto, hoje qualquer possibilidade de negociações com os Estados Unidos. Ele fez isso na sua página oficial no Twitter. Ao reiterar que não aceita negociar com o presidente americano, Khamenei disse que, citamos, negociar com os Estados Unidos significa uma imposição das exigências deles sobre o Irão e um sinal de sucesso da política americana.
O presidente do Afeganistão, Ashraf Ghani, escapou hoje num atentado em que 24 pessoas morreram e mais de 30 ficaram feridas. O presidente estava prestes a falar num comício eleitoral na província de Parwan, quando um bombista suicida numa motocicleta detonou explosivos perto de uma base militar onde se realizava tal comício. Um porta-voz disse que ninguém dentro do edifício foi afetado, tendo o comício continuado após o incidente. Os talibã reivindicaram a responsabilidade avisando a população para não participar no comício ou reuniões relacionadas com as eleições. Os talibã reivindicaram também a responsabilidade por um ataque perto da embaixada americana em Cabul, matando 27 pessoas.
Em Israel, o partido Likud do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e o partido azul e branco do ex-chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, Benny Gantz, disputam hoje o controle do Parlamento, com as últimas sondagens a indicar o mesmo número de 32 lugares para cada um deles, num universo de 120 deputados. A eleição, a segunda em 4 meses, depois de Netanyahu não ter conseguido formar governo, é um teste à longevidade, queríamos dizer, política do atual primeiro-ministro, que também enfrenta fortes acusações de corrupção.
A Comissão Eleitoral da Tunísia informou hoje que o professor de Direitos, Kais Saied, e o empresário da comunicação, Nabil Karoui, avançam à segunda volta das eleições presidenciais. O desconhecido académico, defensor da pena de morte e contra a homossexualidade, Saied, obteve 18,4% dos votos, enquanto Karoui conseguiu 15,6% na primeira volta do domingo passado. Entre os restantes 24 candidatos, que incluíram o primeiro-ministro, 2 ex-primeiros-ministros, 1 ex-presidente e o ministro da Defesa, moderado candidato islâmico Ennahda Abdel-Fattah Moreau, ficou em terceiro com 12,9%. Com este resultado, observadores destacam que os eleitores mostraram o tétrico cartão vermelho aos partidos que dominaram a cena política do país desde 2011 e que levaram a Tunísia à difícil situação económica em que se encontra, com uma alta taxa de desemprego juvenil e de inflação.
As autoridades russas disseram ter apreendido 2 barcos norte-coreanos nas suas águas territoriais, no Mar do Japão, depois de um deles ter atacado a tiro um barco-patrulha russo. Três guardas de fronteira foram feridos no ataque. Mais de 80 norte-coreanos foram presos, disseram as autoridades russas, que convocaram um representante diplomático norte-coreano em Moscovo para discutir o incidente.
E por último, neste bloco de notícias, o ministro das Finanças da China chega amanhã aqui a Washington para preparar conversações a nível mais alto sobre a disputa comercial com os Estados Unidos, anunciou a agência oficial de notícias chinesa Xinhua. A última ronda de negociações ocorreu em julho, mas não houve acordo e os dois países têm estado a impor mutuamente tarifas alfandegárias. Na semana passada, o presidente Donald Trump anunciou ter adiado a imposição de tarifas em 250 mil milhões de dólares de produtos chineses, ao que a China respondeu levantando tarifas impostas à soja, carne de porco e produtos agrícolas americanos. O secretário de Tesouro americano, Steve Mnuchin, disse estar cautelosamente otimista que as duas partes irão alcançar um acordo. Horas e 36 minutos, esta emissão vespertina da Voz da América em português a partir de Washington. Destaque nesta primeira parte para Moçambique, onde em plena campanha eleitoral continuam ataques nas estradas, e isto também depois de um acordo de paz assinado recentemente pelo presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, e líder da RENAMO, Ossuf Mahmad. Um ataque contra dois caminhões deixou quatro feridos, sendo dois graves e dois ligeiros, na madrugada desta terça-feira, na localidade de Zimpinga, distrito de Gondola, na província central de Manica. Esta informação foi confirmada pelo porta-voz do chefe do Departamento de Relações Públicas da Polícia da República de Moçambique, Mário Arnança, que adiantou ter estado no terreno uma equipa da corporação para investigar. O diretor do Hospital Distrital de Gondola, Armando Amadeu, também confirmou a entrada de feridos. A Voz da América confirmou no local que os dois feridos graves são os motoristas dos dois caminhões, que, no entanto, estão fora de perigo. Uma equipa do Grupo de Observadores de Cessação de Hostilidades, integrada por personalidades moçambicanas e estrangeiras, está no local a investigar tal acidente. O ataque aconteceu na mesma zona, Zimpinga, onde em 2015 o falecido líder da RENAMO, Afonso Lhacama, sofreu uma emboscada na estrada número 6, estrada nacional número 6, e não muito distante do local onde a autoproclamada Junta Militar da RENAMO denunciou um ataque à sua base no início deste mês. Não há ainda qualquer reação do governo ou de outras entidades em relação a este incidente registrado hoje na província de Gondola, centro de Moçambique. Entretanto, também de Moçambique, relacionado com a violência e os ataques a poucos dias das eleições, analistas estão preocupados. Reportagem de Ramos Miguel.
Os ataques armados registrados nos últimos dias em algumas províncias do centro e norte de Moçambique poderão afetar a tranquilidade das pessoas, quer durante a presente campanha eleitoral, quer na hora de ir à votação, dizem alguns analistas. Esta semana, a televisão de Moçambique, TVM, mostrou a imagem de um autocarro de passageiros atacados por homens armados com AK-47 em Malema, na província norteña de Nampula, e a Rádio Moçambique noticiou que homens munidos de armas de fogo assaltaram um comerciante do distrito de Gorongosa, em Sofala. O analista Carlton Cadia diz que até agora tudo indica que se trata de puro ato de banditismo ou de crime de delito comum, sublinhando, no entanto, ser cedo para se ter todos os dados que indiquem com clareza o que se está a passar.
De qualquer modo, se for um crime de delito comum, não perturba o processo eleitoral. Mas se for um crime de cariz político, está visto que isso pode perturbar o processo eleitoral na raiz, na essência de que estamos a construir neste momento, umas eleições sem homens armados e sem violência.
Algumas pessoas dizem que a RENAMO ou a Junta Militar da RENAMO pode ter algo a ver com esses ataques, mas o analista Carlton Cadeado discorda.
Até agora, a RENAMO tem mostrado uma certa aliança com o governo em termos de manutenção da paz.
de tal forma que não há nenhum disparo que tenha sido, neste momento, atribuído à autoria Arnam. Fica difícil dizer que Arnam quer perturbar este processo. Atribuir a junta militar de Arnam também é difícil, porque a própria junta já vem negar a autoria.
Entretanto, o sociólogo João Colasso associa estes outros atos de violência em Moçambique a altos índices de pobreza e desemprego, bem como à exclusão social.
Se nós olharmos para o quadro social em Moçambique, por aquilo que tem sido a opinião pública de que é preciso encontrarmos melhores políticas de redistribuição da renda de riqueza, os nossos níveis de crescimento são altos, mas a pobreza prevalece. Do ponto de vista sociológico, a violência, e ela pode ser resposta à aflição, à dificuldade por parte de grupos sociais subalternos.
E a pobreza urbana é uma das hipóteses.
A pobreza urbana é real, associada à questão de desemprego, é para essas novas gerações.
Para Carlton Cadeado, todas essas hipóteses têm a sua relevância, mas interroga-se por que a violência neste momento e por que usar a violência.
É isto que eu não consigo explicar neste momento, é isto que eu não vejo as outras hipóteses a explicarem. Porque para além dessas hipóteses que o Ramos mencionou, há a questão demográfica também, que é preciso explorar.
O professor Carlos Salvador diz que os ataques vão desencorajar as pessoas, sobretudo as mulheres, de irem votar. Carlton Cadeado tem a mesma opinião.
Do ponto de vista psicológico, isso pode afetar a tranquilidade das pessoas, quer no momento de fazer campanha eleitoral, quer eventualmente na hora de ir à votação, se esses atos acontecerem às vésperas da votação ou no dia da votação.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Continuamos a falar de Moçambique, onde os defensores de direitos humanos correm elevado risco de perseguição e intimidação no período eleitoral, segundo denuncia a Amnistia Internacional. As eleições moçambicanas serão a 15 de outubro e em duas semanas de campanha foram já denunciados casos de violência, particularmente contra membros da oposição e seus familiares. O último caso reportado do género foi a vandalização nesta segunda-feira da casa de Manuel de Araújo, edil de Climane e candidato da Renamo, partido da oposição, a governador da Zambésia. Observadores indicam que Araújo tem arrastado inúmeros seguidores nos seus comícios eleitorais e que no meio político é considerado uma grande ameaça ao partido Frelimo no poder, no segundo maior ciclo eleitoral do país. Na sua recente resenha da situação moçambicana, o diretor da África Austral da Amnistia Internacional disse que em Moçambique quem desafia o governo sofre consequências devastadoras, incluindo raptos, detenções arbitrárias e ataques físicos. De Prós Muchena destaca que os principais alvos da intimidação e perseguição são os dirigentes da sociedade civil, jornalistas, defensores de direitos humanos e ativistas. Na apresentação intitulada Virar a Página, um manifesto de direitos humanos para os partidos políticos moçambicanos, a Amnistia Internacional dá pormenores de recentes casos de violação de direitos humanos pelas autoridades moçambicanas com a intenção de impedir a liberdade de expressão. Toda a informação na página da Voz da América, www.voaportugues.com. 13:43, a partir de Washington, continua a escutar a emissão vespertina da Voz da América. E agora vamos a Cabo Verde, onde o Banco Mundial passa a ter um escritório. Economistas entrevistados de Eugênio Teixeira aplaudem tal medida.
Embora a abertura do escritório não signifique à partida facilidades na aprovação do financiamento dos projetos, porquanto isso é tratado a nível central, Paulinho Dias considera que tem sempre alguma vantagem na presença da representação de uma estrutura tão importante como o Banco Mundial no país.
Eu penso que sim, além de, do ponto de vista operacional, poder eventualmente facilitar as relações com Cabo Verde.
O economista António Batista diz que, com a presença de um escritório do Banco Mundial no país, ficam facilitados os mecanismos de avaliação dos projetos e também a fiscalização dos que já estão em curso.
Reduz-se também os custos em termos de fiscalização. Eu só vejo vantagens, né? Não só pelo aspecto da divisa, também pela projeção do país, né? Ter um escritório do Banco Mundial torna o país mais visível. Então, proximamente poderemos ter a questão, o BAD, o FMI e outros escritórios regionais.
Banco Mundial abre escritório em Cabo Verde, numa altura em que se prepara ainda para o corrente ano a assinatura de um novo plano estratégico de cooperação entre o BM e o arquipélago. Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio Teixeira. Não muito longe de onde ele está, que é Cabo Verde, na Guiné-Bissau, preparam-se eleições presidenciais de 24 de novembro. E ligado a isso, o líder do PGC, Domingos Simões Pereira, depositou hoje a sua candidatura junto ao Supremo Tribunal de Justiça. É uma candidatura que, tal como reporta o Lassana Kassamá, em Bissau, já está a suscitar debate político, considerando os cenários em volta desta figura, sobretudo tendo em conta que o Presidente da República cessante recusou em nomeá-lo ao cargo de Primeiro-Ministro depois do seu partido ter vencido as últimas eleições legislativas. A partir de Bissau, Lassana Kassamá.
Em análise, a candidatura do líder do PSGC, Fodemané, docente na Faculdade de Direito de Bissau e reitor da Universidade Pública Amílcar Cabral, é da opinião que a agenda de Domingos Simões Pereira não estava direcionada à Presidência da República, mas sim, citamos, foi obrigado a adaptar-se às circunstâncias políticas.
Não sabemos a candidatura de Domingos Simões Pereira, todo o seu projeto político, toda a sua atuação, não estava pensando na Presidência da República. Mas já se viu que a presidência é fundamental para a implementação do próprio projeto do PSGC. E o seu presidente estava no seu segundo mandato. O PSGC foi obrigado a arranjar alternativa, adaptar-se às circunstâncias.
Quem também falou à Voz da América sobre os argumentos que supostamente obrigaram Domingos Simões Pereira a lançar-se às presidenciais é o analista político guinense Rui Landim.
É o único dirigente no mundo, presidente de um partido, que ganha as eleições e que não ocupa nenhum cargo na cimeira do Estado, no topo do Estado. Nem é presidente da Assembleia, nem é presidente da República, nem é primeiro-ministro. É uma situação injusta.
Em caso da vitória de Simões Pereira nas presidenciais de novembro, analistas falam sobre a abertura de um novo debate e uma nova disputa interna para a liderança do partido. Sobre a matéria, de novo, Rui Landim.
Bom, posso prever uma situação, digamos assim, de algum vazio em termos de liderança. Isso é um desafio, um enorme desafio para o PSC, porque havia iniciado a ter ainda mais tempo para escolher consolidar a liderança de engenheiro de Simões Pereira para eventualmente preparar as condições para ter um desvio.
Era Rui Landim. E caso perca as presidenciais, foi de maneira perspectiva assim o futuro político de Domingos Simões Pereira?
Eu acho que o futuro já não pode continuar como líder do partido, se não ganhar. O tempo que resta talvez é para preparar, portanto, o seu substituto.
Analistas avaliam a candidatura às presidenciais de Domingos Simões Pereira, líder do PSGC, e o reflexo da sua eventual derrota ou eleição ao cargo no interior do partido. Lassana Kassamá é a Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana de Bissau. E agora para São Tomé e Príncipe. Foi ontem notícia a vandalização da secção consular da Embaixada de Portugal em São Tomé e Príncipe. Isto por um jovem que protestava contra o que ele diz que é a recusa de visto de entrada em Portugal. Este jovem foi hoje já posto em liberdade depois de ter sido ouvido por um tribunal de primeira instância. Reportagem de Oscar Medeiros.
A decisão do juiz do Tribunal da Primeira Instância foi comunicada à Voz da América pelo advogado de defesa, Miques Bonfim.
A aplicação de uma caução, a caução é no valor de 5 mil, e uma proibição provisória de saída do país, tendo que o jovem poderá, caso vier a encontrar o visto, ter visto para sair do país, poder essa medida ser suspendida, de forma que o jovem possa com os nossos tratamentos.
O processo, ainda em fase de instrução preparatória, vai correr os seus termos na Justiça santomense. Entretanto, o governo santomense lamentou o incidente ocorrido esta segunda-feira na Embaixada Portuguesa. Em comunicado distribuído à imprensa, o Ministério dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades pede desculpas a Portugal e reafirma que jamais sustentará a prática de atos de vandalismo, tenham eles a natureza e a motivação que tiverem, ou seja, onde for que ocorram. De acordo com o comunicado, perante a gravidade da situação, o governo orientou as autoridades competentes para a abertura de um inquérito com vista ao apuramento de responsabilidades. Diz ainda a nota do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades, estamos a citar, que sem ingerência nos assuntos internos da República Portuguesa, o governo manifesta mais uma vez, junto a competentes autoridades deste país, a necessidade de uma abordagem mais humana no que toca ao procedimento em causa, nomeadamente ao nível de atendimento e tempo de espera. Fim de citação. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
secretário de Estado americano Mike Pompeo parte hoje para a Arábia Saudita para discutir o ataque contra extrações petrolíferas deste país. O vice-presidente Mike Pence disse que Pompeo vai discutir com as autoridades sauditas a resposta a dar aos referidos ataques. Esta é uma das questões que dominam a política internacional nos últimos dias e também a política americana. João Santarita, como sempre, a terça-feira, fala da política americana com destaque para esta questão do ataque à Arábia Saudita.
Na sequência do ataque a instalações petrolíferas na Arábia Saudita, continua-se à espera de uma reação dos Estados Unidos. O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, acusou diretamente o Irão de ser responsável. O presidente Trump foi mais comedido, afirmando que, embora tudo indique de facto que a responsabilidade é do Irão, a sua administração estava, pelo menos ontem, ainda à espera de identificação definitiva. Já a Arábia Saudita disse que as armas usadas no ataque são de fabrico iraniano. O ataque foi reivindicado por rebeldes Houthi, apoiados pelo Irão, que operam no Iémen, e que têm estado envolvidos numa guerra com uma coligação liderada pela Arábia Saudita. O Irão negou qualquer responsabilidade, mas fontes da administração Trump, citadas na imprensa americana, afirmam que a maior parte dos drones e armas usadas no ataque foram disparados do Irão. A salientar também que o secretário de Estado Mike Pompeo manteve conversações telefónicas com o líder do Iraque, depois de notícias afirmarem que alguns dos drones ou mísseis poderão ter sido lançados por milícias pró-iranianas que operam no sul do Iraque. O jornal Washington Post disse hoje que ontem elementos das Forças Armadas e dos Serviços de Segurança e o secretário de Defesa Mark Esper se reuniram com o presidente Trump e argumentaram a favor de uma resposta dos Estados Unidos moderada, afirmando não ser interesse de Washington envolver-se num conflito com o Irão, que certamente iria resultar em várias frentes numa altura em que os Estados Unidos estão a tentar terminar as suas operações na zona e reorientar-se para a Ásia. O Comando Central das Forças Armadas Americanas fez notar a existência de pessoal militar americano espalhado por zonas que vão desde o Egito ao Paquistão e que poderiam tornar-se alvo de ataques de grupos ligados ao Irão. Essas fontes sublinharam, no encontro na Casa Branca, que nenhum complexo americano ou pessoal tinha sido alvo dos ataques, pelo que não há razão para uma resposta direta dos Estados Unidos. O presidente Trump indicava ontem estar a moderar a sua posição inicial, em que disse que os Estados Unidos estavam prontos para responder militarmente.
I don't want war with anybody. I'm somebody that would like not to have war. We have the strongest military in the world. We've spent more than $1.5 trillion in the last year.
Eu não quero guerra com ninguém. Eu sou alguém que gostaria de não ter guerras. Temos as forças militares mais fortes do mundo. Gastamos mais de $1.5 trilhão num período curto e ninguém está perto disso. Temos o melhor equipamento do mundo.
2.5 years ago, I will tell you, it was not the same thing. And with what we've done, we've totally rebuilt our military in so many different ways.
Não, não quero guerra com ninguém, mas estamos preparados mais do que qualquer outro. Há 2 anos e meio atrás não era a mesma coisa, mas reconstruímos totalmente as nossas forças militares. Ninguém tem os F-35, os melhores aviões de combate, os melhores rockets, os melhores mísseis, o melhor equipamento. Mas, tendo dito isso, nós certamente que queremos evitar um conflito. Palavras do presidente Donald Trump. O presidente fez também notar que os Estados Unidos já não são dependentes do petróleo do Médio Oriente.
If you look at what we have tremendous amounts of oil in our country. We're independent of everybody now. We have
temos muito petróleo no nosso país. Somos independentes de todos agora. Somos o principal produtor de energia no mundo, o que aconteceu muito recentemente. Por isso, não nos vai afetar. Em última análise, penso que também não vai afetar o mundo. Mas não afeta os Estados Unidos. Eram palavras do presidente Donald Trump, que mais tarde, num comício no estado do Novo México, reafirmou esse ponto.
Mas há alguns anos, eles teriam estado em pânico. Hoje, nós temos muito óleo, nós temos muito gás.
Há alguns anos atrás, estaríamos em pânico. Hoje temos muito petróleo, muito gás. Não temos que enviar navios para aquela zona. Outro dia alguém dizia que não se vê muitos navios americanos por ali. E sabem porquê? Porque somos independentes. Tão independentes quanto queremos. E somos agora exportadores de energia.
Independent as we want. And we are now a net exporter of energy.
Palavras do presidente Donald Trump. Por outro lado, e a julgar pelas declarações sauditas, Riad parece neste momento querer também evitar um confronto direto com o Irão, preferindo fortalecer as suas defesas e trazer mais países a patrulharem a zona para garantir o transporte de petróleo. Mas se há, portanto, estes sinais públicos de moderação para uma resposta ao Irão, o facto é que muitos afirmam que o ataque aos complexos sauditas são ataques à economia do mundo. Diplomaticamente, há que esperar mais esforços para isolar ainda mais o Irão, e isso poderá começar já na próxima semana em Nova Iorque, durante a Assembleia Geral da ONU.
A Comissão de Inquérito sobre o Burundi concluiu que aumentavam as violações aos direitos humanos aos opositores políticos do presidente Pierre Nkurunziza no período que antecede as eleições presidenciais e parlamentares de maio de 2020. Álvaro Ludier Andrade.
O relatório constata que simpatizantes de partidos de oposição, jornalistas e defensores dos direitos humanos são as principais vítimas. Os investigadores documentaram violações cometidas principalmente em áreas rurais e remotas, durante ataques noturnos a residências. Os ataques são realizados principalmente pela ala jovem do partido no poder, Imbonerakure. O presidente da Comissão de Inquérito, Dudu Diene, diz que agentes do Serviço Nacional de Inteligência e a Polícia também estão envolvidos nos casos de violações dos direitos humanos. Ele afirma que algumas das violações, incluindo assassinatos, prisões, estupros e perseguições políticas, provavelmente constituem crimes contra a humanidade. Sob a nova Constituição de 2018, ele destaca que o Serviço Nacional de Inteligência não está mais sob a autoridade do governo e a supervisão civil do Parlamento. Agora acaba apenas, e isto é significativo, agora está sob a autoridade e controle diretos do Presidente da República, que, portanto, pode ser responsabilizado criminalmente pelas ações do Serviço Nacional de Inteligência, diz Diene. O relatório constata que liberdades civis, de expressão e de associação foram severamente restringidas. Lucy Azuagbor, da Comissão, diz que o sistema judicial continua a ser usado como instrumento de repressão contra opositores políticos. Após 4 anos de crise, às vésperas das eleições de 2020, a situação no Burundi é caracterizada pela persistência da crise de 2015, como demonstra a instabilidade económica, a presença de mais de 340 mil refugiados do Burundi nos países vizinhos, impunidade geral e a falta de perspectivas de uma solução política para a crise, afirma Azuagbor. Em reação, o embaixador do Burundi na ONU em Genebra, Renovat Tabu, rejeita o relatório que classificou de enganoso, difamatório e com motivação política. Ela acusa a Comissão de apresentar as opiniões da oposição e promete que o seu governo nunca cederá a intimidações politicamente tendenciosas. O diplomata afirmou que Burundi realizará as eleições no próximo ano num ambiente tranquilo.
Na página esportiva, vamos começar com o futebol na Europa. Arranca hoje a fase de grupos da Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes do Futebol. Há 8 grupos de 4 equipas cada. Hoje temos 8 jogos. E alguns deles bem bons. Borussia Dortmund-Barcelona é um deles. Barcelona levou Messi para a Alemanha, mas será que vai jogar ou não? Tem estado lesionado, ainda não jogou no Campeonato Espanhol. Vamos ficar a saber dentro em breve. Esse é um jogo do Grupo F, onde estão também o Inter de Milão e o Slavia Praga. Jogam em Itália e Inter vai bem, comanda o Campeonato Italiano. O atual campeão europeu é o Liverpool, que está em Itália para defrontar o Napoli. Portanto, hoje em Itália, 2 jogos da Liga dos Campeões. Este também vai ser um bom jogo, este Napoli-Liverpool. É um jogo do Grupo E, onde estão lá também o Genk da Bélgica e o Red Bull da Áustria. E o jogo é na Áustria. Outro bom jogo é em Inglaterra, Chelsea-Valência. Jogo do Grupo H, onde está lá o Ajax, que foi semifinalista no ano passado, e o Lille da França. O jogo é na Holanda. Quanto ao jogo Chelsea-Valência, vai ser interessante. O Valência não vai muito bem. Este fim de semana perdeu por 5-2 com o Barcelona. Chelsea começou mal, mas parece que está a recuperar. A equipa portuguesa do Benfica recebe o Leipzig da Alemanha, que neste início do campeonato comanda o campeonato alemão. O treinador do Leipzig disse que um empate será bom para a sua equipa. Perguntaram ao treinador do Benfica, Bruno Lage, como é que ele via isso.
Todos os pontos são importantes. E o treinador adversário perceber que pode vir aqui pontuar e conseguir pontos que lhe permita passar à fase seguinte, é verdade, um ponto fora é sempre um ponto fora. Mas nós, é como lhe digo, a nossa ambição tem que ser de nós irmos para o jogo e tentar ganhar o jogo. E é isso que nós queremos. Vamos jogar contra um adversário muito difícil, pelas palavras do treinador adversário, ele também já percebeu que nós somos uma equipa muito competitiva, uma equipa que eventualmente com estilos diferentes, porque é um facto, nós temos um estilo diferente do nosso adversário, mas ele já percebeu perfeitamente daquilo que foi a sua análise, que nós somos uma equipa.
Esta é a Voz da América, transmitida em português a partir de Washington, 17 de setembro. Agora, os microfones, Álvaro Lúcio Andrade. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo, ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode também acompanhar-nos no nosso site voaportugues.com. A Voz da América está igualmente presente no Facebook, no Twitter, no Instagram, no Snapchat, com a referência VOA Português. Se quiser interagir connosco, pode comunicar-se através do WhatsApp. O nosso número é mais 908-652-4584. Neste momento são 14 horas e 44 minutos. Começamos aqui então a terceira e última meia hora do programa de hoje da Voz da América. Aqui ao microfone, Álvaro Lugel Andrade. Na produção temos o Léo Oldeléu e na assistência técnica temos o Paulo Impala. Títulos de atualidade, o secretário do Estado americano Mike Pompeo vai à Arábia Saudita para analisar a resposta a ataque contra petrolíferas. A Ayatollah iraniano recusa qualquer negociação com os Estados Unidos. Candidatos independentes passam a segunda volta na Tunísia no dia em que israelitas escolhem um novo primeiro-ministro. Ainda falaremos sobre a violência na campanha eleitoral em Moçambique e teremos a nossa habitual revista económica. O João Santa Rita chega mais tarde com a análise da situação entre os Estados Unidos e o Irão e também falaremos sobre saúde. Vamos começar em Moçambique. Um ataque contra dois caminhões deixou 4 feridos, sendo 2 graves e 2 ligeiros, mas fora de perigo, hoje na localidade de Zimbinga, na província de Manica. A informação foi confirmada pela polícia e pelo hospital. Uma equipa do grupo de observadores de cessão de hostilidades, integrada por personalidades moçambicanas e estrangeiras, estão no local a investigar o incidente. O ataque aconteceu na mesma zona onde, em 2015, o falecido líder da RENAMO, Afonso Djakama, sofreu uma emboscada na N6 e não muito distante do local onde a autoproclamada junta militar da RENAMO denunciou um ataque à sua base no início do mês. Ontem, a casa da mãe do candidato da RENAMO, governador da Zambésia, foi incendiada e vários outros incidentes já foram registados neste período de campanha eleitoral. Ramos Miguel tenta trazer uma análise sobre esta situação.
O analista Cátulo Cadeado diz que até agora tudo indica que se trata de puro ato de banditismo ou de crime de delito comum, sublinhando, no entanto, ser cedo para se ter todos os dados que indiquem com clareza o que se está a passar.
De qualquer modo, se for um crime de delito comum, não perturba o processo eleitoral. Mas se for um crime de cariz político, está visto que isso pode perturbar o processo eleitoral na raiz, na essência de que estamos a construir neste momento umas eleições sem homens armados e sem violência.
Algumas pessoas dizem que a RENAMO ou a junta militar da RENAMO pode ter algo a ver com esses ataques, mas o analista Cartoon Cadeado discorda.
Até agora, a RENAMO tem mostrado uma certa aliança com o governo em termos de manutenção da paz, de tal forma que não há nenhum disparo que tenha sido, neste momento, atribuído à autoria à RENAMO. Fica difícil dizer que a RENAMO quer perturbar este processo. Atribuir a junta militar da RENAMO também é difícil, porque a própria junta já veio negar a autoria.
Entretanto, o sociólogo João Colasso associa estes outros atos de violência em Moçambique a altos índices de pobreza e desemprego, bem como à exclusão social.
Se nós olharmos para o quadro social em Moçambique, por aquilo que tem sido a opinião pública de que é preciso encontrarmos melhores políticas de redistribuição da renda e da riqueza. Os nossos níveis de crescimento são altos, mas a pobreza prevalece. Do ponto de vista sociológico, a violência, e ela pode ser resposta à aflição, à dificuldade por parte de grupos sociais subalternos.
Para Cartoon Cadeado, todas essas hipóteses têm a sua relevância, mas interroga-se por que a violência neste momento e por que usar a violência.
É isto. que eu não consigo explicar neste momento e é isso que eu não vejo as outras hipóteses a explicarem. Porque para além dessas hipóteses que o Ramos mencionou, há a questão demográfica também, que é preciso explorar.
O professor Carlos Salvador diz que os ataques vão desencorajar as pessoas, sobretudo as mulheres, de irem votar. Carlton Cadiato tem a mesma opinião.
Do ponto de vista psicológico, isso pode afetar a tranquilidade das pessoas, quer no momento de fazer campanha eleitoral, quer eventualmente na hora de ir à votação.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Continuo a acompanhar a Voz da América. Passemos agora à nossa revista económica. Mais de 150 investidores participaram hoje na apresentação técnica, conhecida no mercado internacional por Roadshow, do concurso público para atribuição de direitos para concessões mineiras angolanas realizada em Pequim, a terceira de 5 apresentações previstas para a licitação. O embaixador angolano João dos Santos considerou o concurso para as concessões mineiras uma oportunidade ímpar e apelou ao investimento. Ele realçou que, com a melhoria do ambiente de negócios, o executivo angolano pretende reduzir a dependência do petróleo, principal produto de exportação, e promover a aposta noutros setores da atividade económica. Depois de Luanda, Dubai e Pequim, o próximo Roadshow acontece em Nova Iorque no dia 30 de setembro. Em Moçambique, a intermediária petrolífera Vitória, empresa nacional de hidrocarbonetos, lançaram hoje em Maputo a ENH Energy Trading, uma joint venture do comércio de produtos petrolíferos. Em comunicado, as empresas disseram que a parceria vai estar centrada no comércio do gás natural e propano, liquefeito, GNL e GPL e produtos condensados, permitindo que a empresa crie valor adicional e desenvolva conhecimentos no comércio de produtos energéticos. A ENH Energy Trading será inicialmente detida em 51% pela Empresa Nacional de Hidrocarbonetos e 49% pela Vitol. No mercado mundial, os preços do petróleo registaram uma queda hoje após o aumento disparado ontem em consequência dos ataques contra instalações na Arábia Saudita, que provocaram o temor de redução da oferta global da principal fonte de combustível do planeta e de uma escalada militar com o Irã. À meia da manhã, o petróleo Brent recuava 0,43%, era vendido o barril a $64.58, já o petróleo americano caía 6,14%, valendo o barril $59.04. A queda na cotação, que vinha lenta pela manhã, ganhou força após uma fonte graduada da Arábia Saudita ter dito a Reuters que a produção do país poderá voltar totalmente à normalidade dentro de semanas, mais rápido do que inicialmente esperado. A Bolsa de Nova Iorque está hoje a negociar mista com os investidores à espera que o Banco Central americano corte as taxas de juros já amanhã. No final da manhã, o índice Dow Jones Industrial caía 0,22%, Standard & Poor's recuava 0,12% e o tecnológico Nasdaq subia 0,03%. E a economia brasileira registrou uma queda de 0,2% em julho, na comparação com junho, de acordo com dados da Fundação Getúlio Vargas divulgados hoje. No mês de junho, o indicador tinha avançado 0,7% ante maio. Já na comparação interanual, o produto interno bruto cresceu 0,8% em julho, mantendo o crescimento da taxa acumulada em 12 meses de 0,9%.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E além de participar desta forma, pode fazê-lo diretamente no programa ligando para aqui, para a Voz da América. Fica então o desafio.
agora já pode ligar para o Angola Fala Só durante o programa. Ao preço de uma chamada local, entre em direto ligando para 226-434-592. Angola Fala Só numa só chamada. Liga só.
São 14 horas e 10 minutos aqui na capital americana. Chegou o momento de irmos com João Santa Rita e a rubrica Política da América. Hoje analisa as relações quentes neste momento entre os Estados Unidos e o Irã.
Na sequência do ataque a instalações petrolíferas na Arábia Saudita, continua-se à espera de uma reação dos Estados Unidos. O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, acusou diretamente o Irã de ser responsável. O presidente Trump foi mais comedido, afirmando que, embora tudo indique de facto que a responsabilidade é do Irão, a sua administração estava, pelo menos ontem, ainda à espera de identificação definitiva. Já a Arábia Saudita disse que as armas usadas no ataque são de fabrico iraniano. O ataque foi reivindicado por rebeldes Houthi, apoiados pelo Irão, que operam no Iémen, e que têm estado envolvidos numa guerra com uma coligação liderada pela Arábia Saudita. O Irão negou qualquer responsabilidade. Mas fontes da administração Trump, citadas na imprensa americana, afirmam que a maior parte dos drones e armas usadas no ataque foram disparados do Irão. A salientar também que o secretário de Estado Mike Pompeo manteve conversações telefónicas com o líder do Iraque, depois de notícias afirmarem que alguns dos drones ou mísseis poderão ter sido lançados por milícias pró-iranianas que operam no sul do Iraque. O jornal Washington Post disse hoje que ontem elementos das Forças Armadas e dos Serviços de Segurança, e o secretário de Defesa, Mark Esper, se reuniram com o presidente Trump e argumentaram a favor de uma resposta dos Estados Unidos moderada, afirmando não ser interesse de Washington envolver-se num conflito com o Irão, que certamente iria resultar em várias frentes numa altura em que os Estados Unidos estão a tentar terminar as suas operações na zona e reorientar-se para a Ásia. O Comando Central das Forças Armadas Americanas fez notar a existência de pessoal militar americano espalhado por zonas que vão desde o Egito ao Paquistão e que poderiam tornar-se alvo de ataques de grupos ligados ao Irão. Essas fontes sublinharam, no encontro na Casa Branca, que nenhum complexo americano ou pessoal tinha sido alvo dos ataques, pelo que não há razão para uma resposta direta dos Estados Unidos. O presidente Trump indicava ontem estar a moderar a sua posição inicial, em que disse que os Estados Unidos estavam prontos para responder militarmente.
I don't want war with anybody. I'm somebody that would like not to have war. We have the strongest military in the world. We've spent more than $1.5 trillion in the last.
Eu não quero guerra com ninguém. Eu sou alguém que gostaria de não ter guerras. Temos as forças militares mais fortes do mundo. Gastamos mais de $1.5 trilhão num período curto e ninguém está perto disso. Temos o melhor equipamento do mundo. Não quero guerra com ninguém, mas estamos preparados mais do que qualquer outro. Há 2 anos e meio atrás não era a mesma coisa, mas reconstruímos totalmente as nossas forças militares. Ninguém tem os F-35, os melhores aviões de combate, os melhores rockets, os melhores mísseis, o melhor equipamento. Mas, tendo dito isso, nós certamente que queremos evitar um conflito. Palavras do presidente Donald Trump. O presidente fez também notar que os Estados Unidos já não são dependentes do petróleo do Médio Oriente.
If you look at what we have tremendous amounts of oil in our country. We're independent of everybody now. We
temos muito petróleo no nosso país. Somos independentes de todos agora. Somos o principal produtor de energia no mundo, o que aconteceu muito recentemente. Por isso, não nos vai afetar. Em última análise, penso que também não vai afetar o mundo. Mas não afeta os Estados Unidos. Eram palavras do presidente Donald Trump, que mais tarde, num comício no estado do Novo México, reafirmou esse ponto. Há alguns anos atrás, estaríamos em pânico. Hoje temos muito petróleo, muito gás. Não temos que enviar navios para aquela zona. Outro dia alguém dizia que não se vê muitos navios americanos por ali. E sabem porquê? Porque somos independentes. Tão independentes quanto queremos. E somos agora exportadores de energia.
Independent as we want, and we are now a net exporter of energy.
Palavras do presidente Donald Trump. Por outro lado, e a julgar pelas declarações sauditas, Riad parece neste momento querer também evitar um confronto direto com o Irão, preferindo fortalecer as suas defesas e trazer mais países a patrulharem a zona para garantir o transporte de petróleo. Mas se há, portanto, estes sinais públicos de moderação para uma resposta ao Irão, o facto é que muitos afirmam que o ataque aos complexos sauditas são ataques à economia do mundo. Diplomaticamente, há que esperar mais esforços para isolar ainda mais o Irão, e isso poderá começar já na próxima semana em Nova Iorque, durante a Assembleia Geral da ONU.
Continuo a acompanhar a Voz da América, são 14 horas e 15 minutos aqui na capital americana. Vamos agora à nossa habitual rubrica às terças-feiras de saúde com o Ana Guedes e o Amancio Miguel, que falam hoje sobre casos de ébola na República Democrática do Congo, mas também, atenção, há uma questão de saúde que vão abordar aqui neste programa.
Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português, e convosco está esta semana, tal como noutras semanas, aqui ao meu lado, o Amâncio Miguel, e eu sou
Ana Guedes.
Olá, Amâncio, bem-vindo, espero que estejas de boa saúde, porque vamos falar de uma nota positiva, isto no caso do ébola, porque a Organização Mundial de Saúde diz que foram confirmados 49 casos de ébola durante a última semana na República Democrática do Congo. Os nossos ouvintes poderão dizer, mas são 40 casos, todavia são 40 casos, mas são menos do que se tem registado nem semanas anteriores.
É verdade, Ana, e é por causa disso mesmo que a Organização Mundial da Saúde adverte que não se pode celebrar do momento, mas é preciso ter em conta que houve um esforço para a redução. A notícia diz que a Organização Mundial da Saúde, a OMS, foram confirmados 40 novos casos de ébola durante a última semana na República Democrática do Congo. Uma nota publicada por essa organização em Genebra, na Suíça, destaca que o número é o mais baixo notificado em 6 meses nas províncias do Kivu Norte e Ituri, a nordeste daquele país.
E a organização confirma que a transmissão do ébola tem vindo a diminuir até atingir uma menor incidência agora, semanalmente. Isto verifica-se desde março de 2019, mas a OMS alerta que, apesar dos sinais a serem promissores, é ainda cedo para saber se essa tendência vai persistir, portanto, se a diminuição dos casos é algo que vai continuar.
E segundo notas publicadas pela ONU News, a ébola já infectou um total de 3.091 pessoas e 2.074 perderam vida desde o início do surto em agosto do ano passado no Congo.
A OMS diz também que os novos focos de crise continuam a ser os maiores desafios que se enfrentam, isto em termos de acesso aos locais onde há esses novos focos, a insegurança e a violência que se registra nestas províncias, sobretudo Ituri. Os indicadores da vigilância apontam que os riscos de contaminação ainda continuam elevados.
Entretanto, esta agência também, Ana, tem um calcanhar de Aquiles quando se trata de surtos, que não há dinheiro suficiente.
Só pode ser dinheiro, exatamente. É sempre o mesmo calcanhar de Aquiles em todos os casos. A OMS ou as Nações Unidas, por assim dizer, o sistema das Nações Unidas pede dinheiro, faz apelos e normalmente depois vem a terreno dizer que só uma pequena percentagem é que foi atingido. Portanto, esse é o problema agora também, não é?
É um problema. E neste caso vertente, a Organização OMS, Mundial da Saúde, diz que são necessários entre 120 a 140 milhões de dólares para tratar das questões relacionadas com a ébola no Congo. O total avaliado para garantir as ações de todos os parceiros durante 6 meses é de 287 milhões de dólares.
Mas a Mansa, esta também foi uma doença que foi detectada no Uganda e que levou até ao encerramento da fronteira entre o Uganda e o Congo Democrático.
É verdade. E nessa resposta, os Estados Unidos ajudaram, dizia na resposta, que incluiu o isolamento de pelo menos 4 casos detectados, e isto também foi uma ação que foi elogiada recentemente pelo secretário americano de Saúde.
E vamos falar agora de colesterol, isto a propósito de uma lista de curiosidades que saiu sobre o colesterol.
E Amâncio, o que é o colesterol? Eu vou-te responder. É um tipo de gordura que é encontrada no nosso organismo, importante para o seu funcionamento normal. O colesterol é o componente estrutural das membranas celulares no nosso corpo e está presente no coração, cérebro, fígado, intestinos, músculos, nervos e peles. E o nosso corpo usa o colesterol para produzir alguns hormônios, tais como a vitamina D, a testosterona, estrogênio, cortisol e ácidos biliares que ajudam na digestão das gorduras.
É mais, agora, é mais uma daquelas questões que precisamos, mas não em excesso.
Está sempre. É um lado bom e um lado mau. Por isso é que se diz que há colesterol bom e há colesterol mau, mas tudo o colesterol não é bom.
E agora vamos às dicas. Quais são as dicas que o estudo nos apresenta?
Portanto, isto é uma lista de 40 de curiosidades, queria dizer, uma lista de 25 curiosidades, nós vamos só falar de alguns, isto porque o colesterol é um problema que afeta milhares de pessoas por todo o mundo. E assim, o colesterol, diz, é insolúvel no sangue e, por isso, viaja pela corrente sanguínea sendo transportado em carreiras que são conhecidas por lipoproteínas. Quem estudou biologia sabe disto. Há dois tipos de lipoproteínas. As de baixa densidade, e que é o colesterol mau, que a gente já tínhamos falado, e a de alta densidade, que é o chamado colesterol bom.
E a de baixa densidade, Ana, é considerada como a vertente má do colesterol, como já disse, porque a sua estrutura favorece a formação de placas de gordura no interior das artérias, o que as torna menos flexíveis, enquanto que a outra é considerada de boa justamente pelo seu poder de remover os depósitos de colesterol mau das paredes internas dos vasos sanguíneos.
E de referir para quem gosta de ver quando se fazem análise ao sangue, se fazem análise ao colesterol, há duas expressões que definem o colesterol. O colesterol mau é a sigla LDL e o colesterol bom é o HDL. Portanto, quando fizeres uma análise ao sangue, ao colesterol, presta atenção ao colesterol bom e ao colesterol mau.
São aqueles números que aparecem naqueles gráficos que muita gente não lê.
Exatamente, porque depois pergunta ao médico. E então é assim, o colesterol mau é considerado mau, mas a sua estrutura favorece a formação de placas de gordura no interior das artérias, o que os torna menos flexíveis. Por outro lado, o chamado colesterol bom é considerado bom justamente porque tem o poder de remover estes depósitos de colesterol mau das paredes internas dos vasos sanguíneos. Portanto, aqui está a explicação porque é que um é bom e o outro é mau.
E é um sítio onde este colesterol se produz mais.
Exatamente. Em todo o nosso corpo depende do colesterol para o bom funcionamento. É preciso dizer isso, uma vez que a substância desempenha um papel importante em termos hormonais, neuronais e digestivos.
E falando do órgão, o fígado é o órgão que produz 75% do colesterol utilizado pelo corpo. Os outros 25%, dizem os que estudam isto, ficam por conta do que escolhemos comer.
E muitos dos acidentes cardiovasculares cerebrais, dos ataques cardíacos, se devem exatamente a altos níveis de colesterol. E no mundo estima-se que 2,6 milhões de pessoas morrem todos os anos devido a uma doença provocada pelos altos níveis de colesterol.
E é por isso que é também uma recomendação, Ana.
Exatamente. Depois de fazer 20 anos, eu acho que já fizeste, não é?
Nos nossos casos...
Ai! Depois de se completarem 20 anos... É fundamental que se façam exames ao sangue, como a gente já falou, para que se possam verificar os níveis do colesterol bom e do colesterol mau e assim pode-se, de alguma forma, atacar se houver algum problema e evitar aquelas consequências depois, como os acidentes cardiovasculares e isso tudo.
Outra das cautelas que se lançam tem a ver com o que comemos. Como vimos que 25% fica por conta do que nós comemos, já vamos terminar. Há uma dica que diz que os alimentos mais ricos em colesterol está o ovo, que contém 180 miligramas.
Agora há uma diferença. Homens têm índices de colesterol mais elevado do que as mulheres, mas isso muda quando chegam à menopausa por volta dos 55 anos, a partir dos quais os níveis de colesterol no corpo feminino aumentam, inclusive ficam mais elevados do que aqueles que têm os homens.
E a dica de sempre, Ana, é que é preciso controlar o colesterol através do médico.
E é sempre assim, é melhor prevenir que remediar. Sempre ouvi dizer isso, é verdade.
E é verdade, e vamos terminar.
Desejando a todos uma semana de boa saúde. Até para a semana.
Até para a semana.
E depois de saúde, vamos à música Can't Remember to Forget You, por Shakira e Rihanna. Horas a 26 minutos aqui em Washington. Vamos então recapitular as notícias que marcam a atualidade nesta terça-feira. O secretário de Estado americano Mike Pompeo parte hoje para a Arábia Saudita para discutir o ataque contra instalações petrolíferas naquele país. O vice-presidente Mike Pence disse que Pompeo vai discutir com as autoridades sauditas a resposta a dar aos ataques. Ao que tudo indica, de acordo com Pence, o Irã é responsável pelos ataques e acrescentou que os Estados Unidos estão prontos a defender os seus interesses dos seus aliados na região. Uma entidade oficial americana que pediu anonimato disse que os mísseis usados contra instalações petrolíferas foram disparados do solo iraniano. Entretanto, o líder supremo do Irão, Ayatollah Ali Khamenei, descartou hoje qualquer possibilidade de negociação com os Estados Unidos na sua página oficial no Twitter. Khamenei afirmou que só voltaria a conversar com os Estados Unidos se o tema do encontro fosse o acordo nuclear de 2015, do qual os Estados Unidos saíram em 2018. Na Tunísia, a Comissão Eleitoral informou hoje que o professor de Direito, Kais Saied, e o empresário da comunicação, Nabil Karoui, avançam à segunda volta das eleições presidenciais. O desconhecido académico, defensor da pena de morte contra a homossexualidade, Saied, obteve 18,4% dos votos, enquanto Karoui conseguiu 15,6% na primeira volta do passado domingo. O presidente do Afeganistão, Ashraf Ghani, escapou hoje um atentado em que 24 pessoas morreram e mais de 30 ficaram feridas. O presidente estava prestes a falar num comício eleitoral na província de Parwan quando um bombista suicida numa motocicleta detonou explosivos perto de uma base militar onde se realizava o comício. Em Israel, o partido Likud do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e o partido azul e branco do ex-chefe do Estado-Maior das Forças Armadas Benny Gantz disputam hoje o controle do Parlamento com as últimas sondagens a indicar o mesmo número de 32 lugares para cada um deles no universo de 120 deputados. E assim chegamos ao fim da emissão de hoje, 17 de setembro, da Voz da América. Em nome de todos que a produziram e a apresentaram, se despedem Leo Odeleu, Carlin Fowler e Álvaro Ruggiero Andrade. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.